Esta é a lição da Bíblia Semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã, independente, em Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. Todas essas lições são correlatas com o livro da Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. Esta lição é para domingo, dia 28 de setembro, de 2025. Assunto: realidade. Texto áureo: Isaías. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação silenciosa, tabernáculo que não será demolido. Nenhuma das suas estacas será removida, nenhuma de suas cordas será quebrada. Leitura responsiva: Isaías. O deserto e o lugar solitário se alegrarão por eles, e o ermo se alegrará e florescerá como a rosa. Ela florescerá abundantemente e também se alegrará com júbilo e cânticos. A glória do Líbano lhe será dada, a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes. Digam aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, sim, Deus com retribuição, e ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos e alegria eterna sobre as suas cabeças, e eles alcançarão gozo e alegria, e a tristeza e o gemido fugirão. A Bíblia, Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Lucas. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz disseram: Jesus, Mestre, tende piedade e misericórdia de nós. E quando os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram purificados. E um deles, vendo que estava curado, voltou e em voz alta glorificou a Deus e prostrou-se com o rosto em terra aos seus pés, dando-lhes graça. E este era samaritano. E Jesus respondendo disse: não foram limpos os 10? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Mateus. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o cego e mudo falava e via. E todo o povo ficou admirado e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como pois subsistirá a seu reino? E se eu expulso os demônios de Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Mateus. No mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. E ajuntaram-se a ele grandes multidões, de modo que ele entrou num barco, sentou-se, e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, que é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e faz-se árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. O reino dos céus é também semelhante a um negociante que busca boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Apocalipse, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para seu esposo amado. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois ele habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram. E levou-me um espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E a cidade não necessita nem do sol nem da lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos que são salvos andarão à sua luz, e os reis da terra lhes trarão a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e trarão para ela a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem cometa abominação ou mentira, mas somente os que são escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Agora eu vou ler textos do livro da Ciência e Saúde com chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. A realidade é espiritual, harmoniosa, imutável, imortal, divina. eterna. Nada que não seja espiritual pode ser real, harmonioso e eterno. Pecado, doença, imortalidade são os supostos antípodas do espírito e devem ser contradições da realidade. Reino dos céus, o reino da harmonia na ciência divina, o reino da mente infalível, eterna e onipotente, a atmosfera do espírito, onde a alma é suprema. O céu representa a harmonia e a ciência divina interpreta o princípio da harmonia celestial. O grande milagre para o senso humano é o amor divino e a grande necessidade da existência é obter a verdadeira ideia do que constitui o reino dos céus no homem. Nova Jerusalém, ciência divina, os fatos espirituais e a harmonia do universo, o reino dos céus ou o reino da harmonia. Em Apocalipse 21, lemos: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Porque o sentido corpóreo dos céus e da terra de São João já haviam desaparecido, e no lugar desse falso sentido estava o sentido espiritual, o estado subjetivo pelo qual ele poderia ver o novo céu e a nova terra, que envolvem a ideia espiritual e a consciência da realidade. Esta é a autoridade bíblica para concluir que tal reconhecimento do ser é e tem sido possível aos homens nesse estado atual da existência, que podemos nos tornar conscientes aqui e agora da cessação da morte, da tristeza e da dor. Este é, de fato, uma antecipação da ciência cristã absoluta. Anime-se, caro sofredor, pois esta realidade do ser certamente se manifestará em algum momento, de alguma forma. Não haverá mais dor e todas as lágrimas serão enxugadas. E ao ler isso, lembre-se das palavras de Jesus: O reino de Deus está dentro de vocês. Essa consciência espiritual é, portanto, uma possibilidade presente. O revelador também adota outra visão, adaptada para consolar o peregrino cansado que viaja subindo todo o caminho. Ele descreve em Apocalipse 21:9: E veio a mim um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das sete últimas pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Esse ministério da verdade, esta mensagem do amor divino, arrebatou João em espírito, exaltou-o até que ele se tornasse consciente dos fatos espirituais do ser e da nova Jerusalém que descia de Deus do céu. E a efusão espiritual de bem-aventurança e glória que ele descreve como a cidade que é quadrangular. Esta cidade sagrada, descrita no Apocalipse como aquela que é quadrangular e desce de Deus do céu, representa a luz e a glória da ciência divina, o construtor e edificador dessa nova Jerusalém é Deus, como lemos no livro de Hebreus, e é uma cidade que tem fundamentos. A descrição é metafórica. O ensino espiritual deve ser sempre por meio de símbolos. Jesus não ilustrou as verdades que ensinou como um grão de mostarda e o filho pródigo? Tomada em seu sentido alegórico, a descrição da cidade como quadrangular tem um significado profundo. Os quatro lados de nossa cidade são a palavra, Cristo, o cristianismo e a ciência divina. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Esta cidade é totalmente espiritual, como indicam os seus quatro lados. Como diz o salmista, bonito em sua localização, a alegria de toda a terra é o Monte Sião, aos lados do norte, a cidade do grande rei. É de fato uma cidade do espírito, bela, majestosa e quadrada. Ao norte, seus portões se abrem para a estrela polar, o Verbo, o imã polar da revelação. Ao leste, para sua estrela vista pelos reis magos do Oriente, que a seguiram até a manjedoura de Jesus. Ao sul, para os trópicos geniais do Cruzeiro do Sul nos céus, a cruz do Calvário, que une a sociedade humana em solene união. Ao oeste, para a grandiosa realização da costa dourada do amor e do mar pacífico da harmonia. Esta cidade celestial, iluminada pelo sol da justiça, essa nova Jerusalém, este tudo infinito, que para nós parece escondido na névoa da distância, alcançou a visão de João enquanto ele ainda habitava com os mortais. Que indicação adicional precisamos da incorporeidade do homem real, além desta? João viu o céu e a terra sem nenhum templo, corpo, neles. Este reino de Deus está dentro de vós, está ao alcance da consciência do homem aqui, e a ideia espiritual o revela. Na ciência divina, o homem possui este reconhecimento da harmonia conscientemente, na proporção à sua compreensão de Deus. Esta habitação espiritual e sagrada não tem fronteiras nem limites, mas seus quatro pontos cardeais são, primeiro, a palavra da vida, da verdade e do amor. Segundo, o Cristo, a ideia espiritual de Deus. Terceiro, o cristianismo, que é o resultado do princípio divino da ideia crística na história cristã. Quarto, a ciência cristã, que hoje, para sempre, interpreta esse grande exemplo e grande exemplar. Esta cidade do nosso Deus não precisa de sol nem de satélite, pois o amor é a sua luz e a mente divina é a sua própria intérprete. Todos os que são salvos devem andar nessa luz, poderosos potentados e dinastias depositarão suas honras na cidade celestial. Seus portões se abrem para a luz e glória, tanto interna quanto externamente, pois tudo é bom, e nada pode entrar nessa cidade que contamine ou que produza mentira. Assim como a mitologia da Roma pagã deu lugar a uma ideia mais espiritual da divindade, nossas teorias materiais darão lugar a ideias espirituais, até que o finito dê lugar ao infinito. A doença, a saúde. O pecado, a santidade, e o reino de Deus venha, assim no céu, assim na terra, como no céu. Venha o teu reino chegou, tu estás sempre presente.